E aí, gente linda! Começando mais um Maricast aqui hoje com o Luiz Mucunda, para a gente falar como que a gente pode ativar o propósito na vida, como que a gente pode ser alguém mais leve, solto. Porque quando a gente acessa a nossa verdadeira essência, a gente consegue viver de propósito. É isso ou não é, Luiz?
Sem dúvida, mas sem dúvida, temos que viver de propósito todos os dias. Mas primeiro a gente tem que ativar nossa essência, né? Sem isso.
Maravilhoso. Mucunda, conta pra galera aí quem é você, de onde você veio, por que que a gente tá falando desse assunto, por que esse assunto te interessa. Conta aí quem é você primeiro.
Bom, gente, como é que vão todos? Meu nome é Luiz Mucunda. Eu sou palestrante, eu sou mentor, eu sou mentorado da Mari. Eu falo sobre conexões, sobre relacionamento. E no final das contas eu falo sobre inteligência emocional, que é como é que você cria as conexões através do amor, seja com você mesmo ou com as outras pessoas. Então, eu fui ativado nesse propósito pela Mari desde o primeiro dia que a gente se conheceu. Ela me ativou, me empurrou, foi muito bom. O processo todo de aprendizado que a gente viveu junto, hoje eu tenho vivido muito desse propósito, tenho colhido já frutos disso e, cara, cada dia mais feliz com isso.
Amorcional, Mukunda. Conta pra gente aí um pouco mais sobre isso. Como que você descobriu isso em você e como que a galera consegue ativar isso no dia a dia?
Claro. Bom, eu sempre fui muito muito bom com as pessoas, né, Mari? Eu sempre fui muito bom com as pessoas. Eu sempre fui muito bom comigo, sobre entender os meus sentimentos, entender os meus potenciais e eu, cara, botar força em mim. É lógico que a gente nunca é perfeito, né? A gente precisa de algumas ajudas, mas todo o trabalho que eu fosse fazer na minha vida, todos, sem exceção, eu chegava na empresa, fazia meu trabalho, e chegava a época de feedbacks, né? De avaliação de performance, pois a unânime de todos os meus líderes, todos os meus gestores, sempre foi: cara, é impressionante como você se conecta bem com as pessoas. E aí eu queria passar isso, eu queria passar coisas para a internet, transbordar conteúdos. Eu falei, mas o que eu sou bom de verdade?
É
Isso
sua
vem desde a minha
habilidade
infância.
sobrenatural.
Oi?
É sua habilidade sobrenatural.
Pois é, então. E aí eu comecei a pensar, e minha mãe sempre falou: cara, é impressionante como você chegava num lugar e as pessoas notavam você chegava com nas crianças, de repente estava todo mundo brincando junto, você já conhecia todo mundo. Tinha amigo meu da faculdade que falava: cara, dá raiva andar com você na faculdade, porque você para o tempo inteiro para cumprimentar, porque todo mundo te conhece. É impressionante. E aí, isso para mim sempre foi muito natural. E eu sempre gostei desse assunto, sempre estudei esse assunto e sempre fui atrás. E aí, recentemente, eu me aprofundei, né? Em 2019, eu tive um chacoalhão numa palestra de um colega meu. E esse chacoalhão, me fez ir atrás disso. Bom, o que é inteligência emocional, afinal? Eu queria falar sobre a inteligência intra-interpessoal, né? Que são as duas inteligências que tratam essa questão das conexões, você saber se conectar, você saber se relacionar. Você precisa estar bem para você poder dar para o outro e fazer essa troca, né? E
Eu
durante
acho que
até
esse é o
o.
mais importante, né, Mucunda?
Com
É quem tá
certeza.
ouvindo a gente entender que a gente só consegue doar quando a gente tem. Se a gente não tem, a gente não doa. E se a gente tá doando mais o que tem, a gente tá acabando com a energia.
Justamente. Entra nesse ciclo. Aí você entra num ciclo mais de dar, de sugar, né? Às vezes você dá mais do que você deveria, ou mais do que você tem, e na verdade isso acaba sendo danoso. Então você também tem que ter a consciência sobre o que eu posso dar e até onde vai esse me doar, né? E aí você precisa também ter a consciência de que, cara, sozinho você não vai construir nada na sua vida. Você precisa das pessoas. Você não tá sozinho. Você precisa saber se conectar, mas você precisa ter intenção. E aí, durante o nosso nosso evento de dezembro, né, o lançamento do seu livro, eu ouvindo você falar, me veio um estalo. Cara, é lógico. O que que eu ensino? É inteligência. O que que eu falo? O que que eu tento ativar nas pessoas? É inteligência emocional. Porque quando você está falando sobre conexão, você está falando sobre amor. Quando você está falando sobre você cuidar de você, você saber o que você tem de melhor para você dar, é sobre o amor, é sobre você olhar para você, olhar para dentro de você, entender o que você tem de melhor, o que você tem de potencializador, o que você tem que as pessoas realmente reconhecem, dão valor para essa raridade, essa coisa única que você tem.
A
Então,
gente
a gente
esqueceu do
esquece
amor,
do.
né, Mucunda?
Pois é. É, você esquece do seu amor, de se amar, de olhar para você com carinho e com amor e se cuidar e entender que tudo parte do processo, né, de você se desenvolver. E aí tem o segundo ponto de você doar amor para as pessoas, né? Você realmente sentir o amor que você dá para as pessoas, que você, quando você traz conhecimento, quando você traz serviço para as pessoas, você está servindo amor. Eu tive uma equipe numa minha carreira de 350 pessoas, no final das contas, o que era sobre essa equipe que era um atendimento, era venda, era uma equipe de varejo? Era amor. Era a gente trazer, a gente falava muito sobre sorriso, a gente atender cada cliente com um sorriso. Quando você sorri quando você dá amor, quando você tá preenchido de amor para você poder dar, para você.
Quando a gente recebe também, né? A gente sorri.
Quando a gente recebe também. E aí fica essa troca do amor, né? Então, o que eu falo? Inteligência emocional. É inteligência intra-interpessoal. Como é que você desenvolve isso? Como é que você cria as técnicas e estratégias para você se conectar conscientemente com você e com outras pessoas, né? Mas no final das contas, você tá falando sobre amor.
E Mukunda, conta pra galera que tá ouvindo a gente, quando foi que o amor tocou o seu peito a ponto de você falar: agora eu entendi e eu consigo exalar esse amor por aí, eu consigo projetar isso? Porque eu falo muito no Monetize Seu Propósito que o nosso grande desafio, né, é a cura, né? Alguém tá esperando você contar como que você superou um desafio teu para curar alguém. Quando foi que o amor foi a sua cura?
Mari, eu vou dizer que eu comecei a me curar durante a pandemia, né? Quando eu estava muito infeliz, trabalhando muito numa empresa, e aí chegou um dia em que, no começo da pandemia, a empresa estava passando por transições, eles me desligaram, né? E aí, naquele dia, o meu filho chegou para mim e falou: pai, uma noite antes ele falou, pai, você trabalha demais nessa empresa. Aí eu, tem alguma coisa errada. Aí de manhã cedo... Oi?
Quantos anos tem seu filho? Conta pra galera.
Hoje ele tem 8, mas na época ele tava com... tinha acabado de completar 7.
Ah lá.
E aí, no dia seguinte, de manhã, ele virou pra mim e falou: pai, eu queria que essa empresa te mandasse embora. Aí eu saí pra trabalhar, fui mandado embora e voltei pra casa.
Luiz fez só... ele só visualizou o futuro.
Profetizou, né? É por isso que eu falo, né? Eu gosto muito de falar também sobre cuidado com aquilo que você deseja, né? Você é responsável por aquilo que você cativa. Em todos os aspectos da sua vida, você é responsável por isso. E aí o Luiz Henrique meio que profetizou isso, ele cativou aquilo. Eu quero que você se mande embora. Ponto. Fui mandando embora. Né? Tá bom, tá lá.
Gente, ó, como é que tá a agenda do Luiz Henrique? Eu quero conversar com ele pra ele profetizar alguma coisa pra mim hoje.
Olha, agora ele tá estudando de manhã, então a partir das 14h30 tá
pode
liberado.
Pode chamar
o
Luiz Henrique.
Pode chamar ele aqui, se ele atende. Essa não foi só uma das profecias dele, tá? Tem várias. Mas essa foi muito marcante. Por quê? Quando eu olhei para aquilo, eu falei: cara, afinal de contas, né? O que vale você se dedicar, você trabalhar tanto, você ir atrás de tanta coisa? E às vezes as pessoas estarem desconexas delas e das outras pessoas. Elas se conectarem sem verdade. E aí é uma coisa que eu tenho vivido muito...
conectar sem verdade, poderoso isso, cara. E a gente faz isso não com o mundo, com a gente. A gente se conecta sem verdade com a gente e a gente quer que o mundo devolva a verdade pra gente, sendo que a gente não tá conectado puramente com a verdade inicialmente. Ficou complexo isso, mas primeiro a gente tem que dar a verdade pra gente, pra depois a gente esperar a verdade do mundo, né?
Sim, é o processo que eu até falo na palestra, né? Primeiro você precisa estar bem com você e conectado com você, com a sua verdade. E a gente tem visto, né, Mário, quanto de pessoas que vivem em verdade na internet, apenas com o fim de vender, né? Com criar os arquétipos e criar esse tipo de processo, cara.
Tem uma
tia
da Carol que fala: é falsa essa mentira.
É
falsa essa mentira, assim, né? É falsa mentira.
É falsa mentira, então. Você, às vezes, você vai querer se conectar com alguém. Eu não sei, eu já vivi isso, né? E eu acho que uma maioria das pessoas, assim, você quer ir lá, você conhece alguém que é super interessante, que você certa forma, se sente atraído, por exemplo, quando você é adolescente, você vê aquela pessoa que você acha bonita e você quer se relacionar, e aí você, não, você começa a viver uma mentira sua para se conectar com ela. Então, acho que é mais ou menos nessas fases que a gente começa a viver as mentiras, né? Você querer se enquadrar dentro dos padrões, por exemplo, na escola. Então, nesse processo, a gente começa a não viver a nossa verdade. A gente perde o nosso amor próprio, o nosso amor.
E agradar próprio. O outro e desagradar a si é uma mentira que a gente conta pra gente mesmo. Então, acho que é importante. Isso que você tá falando muito, Mukunda, de que a gente, durante a adolescência, a gente quer ser incluído, a gente quer fazer parte. Então, entre aspas, a gente vive uma mentira. Porque a gente entra num personagem que o mundo quer comprar, que o mundo quer quer incluir. E quando a gente vai ficando adulto, tem muita gente que ainda não aprendeu, né? Fica ali só querendo ser incluído, só querendo ser aplaudido, só querendo buscar o prestígio. E ali a gente esquece da nossa essência, que é a verdade e a todo o começo da explosão amorosa tá aí, né? Porque a partir do momento que você tá enganando a si mesmo, o amor por você acabou ali de cara.
Acabou. Imagina você trairia outra pessoa? Você agiria com desdém ou então falando palavras duras? E a gente fez isso com a gente. É o primeiro passo. Mas bom... Nesse momento que o Luiz Henrique trouxe, voltando à sua pergunta, né? Quando o Luiz Henrique me trouxe essa questão, eu falei, cara, e qual é a minha verdade? Eu tô vivendo a verdade? Eu tô vivendo a minha verdade? Né? Me veio uma pergunta, começo de pandemia, um monte de coisa acontecendo, eu vendo um monte de gente sentindo a necessidade do relacionamento e ficando preso dentro de casa. E se esquecendo, passou tanto tempo vivendo a mentira de querer se sentir aceito, estar conectado com outras pessoas, né? E aí vem esse momento de pandemia e a gente não consegue viver com a gente mesmo dentro de casa. A gente se perdeu, né? E ali naquele momento, eu comecei a refletir e estudar sobre isso. Falar, cara, eu tenho que falar sobre isso. Eu sempre fui muito bom com isso, né? Então, eu tenho que trazer isso e as pessoas reconhecendo isso em mim, mas... Ainda assim, não estava completo, né? Até o momento em que eu passei por momentos difíceis, passei por crises, as coisas vinham até mim, graças a Deus, no meio dessa pandemia. Eu vivi muita prosperidade em 2020, em 2021, mas foi quando eu te conheci especificamente que a gente... Foi naquele dia em que as pessoas que você menos espera, né? Porque as pessoas que você conheceu no passado, elas vão querer você do mesmo jeito, né? Aí você conhece as pessoas que vêm e te dão um estalo. Fala, meu, e aí? Né? Cadê você?
Eu sou cutuquento, sou uma pessoa que, se você me der a oportunidade, eu vou te cutucar. Você vai me amar e me odiar no mesmo dia.
Mari, eu só te amo por tudo que você faz, cara, de verdade. Você sabe disso, não precisa fuder, porque
a gente sou a cutuqueira profissional, né, Mukunda? Sou a cutuqueira.
É impressionante. Chega e faz. Lindo.
É assim.
Mas tem que ser assim, né?
Mas a parte linda de eu ter te cutucado foi que você agiu no mesmo dia.
Justamente. É o movimento que gera ação. Então, não adianta você ter amor, não adianta você querer se conectar com as pessoas, não adianta você ter ciência de quem você é, se você não tem ação. Se você também não tem conexões com as pessoas que realmente entendem o seu valor, entendem a sua força, entendem que o amor, às vezes, não é você fazer o carinho, né? Eu tava, na semana passada, eu tive uma aula com uma pessoa mais nova que surpreendeu, né? Com os conteúdos, super inteligente, o Israel Kairos. E aí ele falava sobre as emoções, ele estava falando sobre emoções. E o quanto que a gente às vezes não, né? Nossa sociedade prega que as emoções, são quatro, né? Medo, alegria, raiva e tristeza, certo? O quanto que às vezes a gente traz coisas negativas para isso. Só que se você controla bem, a gente é ensinado a esconder essas emoções. Quando você entende o processo, consegue controlá-las e tem intenção em cima disso, e tem pessoas que entendem esses momentos, você entende que às vezes o amor tem que ter raiva. Você tem que falar não, você tem que empurrar, você tem que ser duro, você tem que falar a verdade. E falar a verdade, não necessariamente é com alegria, às vezes é com raiva mesmo. É você empurrar o medo. Você ter medo. O medo não é para você falar, não, não vou. É vou, só toma cuidado. E amor é isso. É você entender que você gerar conexões poderosas também é através disso.
É o casamento que se fala de inteligência emocional. E a inteligência é o que você faz com esse conhecimento. Então, assim, é além do você sente e você age. Então, isso que você está falando é, de fato, é agir com inteligência. E foi legal saber que quem cutucou isso em você foi o Luiz Henrique, que é o amor mais puro, né? Que a gente tem, que é filho, cara. É muito genuíno isso, Mukunda, de você querer espalhar algo que você sentiu de uma maneira tão profunda, sabe?
Sim, eu me preencho muito com isso, Mari, todos os dias. Todo o processo, quando eu tomei a ação, lógico, a gente toma as cutucadas, os empurrões, a gente tem que agir, como você fala.
E como você agiu, Mukunda? Porque eu sinto que, assim, a parte mais complexa é a ação. Porque Sim. A gente acha lindo colocar meta no papel. Ah, não, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer desse jeito. A ação, às vezes, ela não tá tão clara, mas a gente sabe que tem que fazer. Como que você agiu? O que foi o estalinho? Qual foi a ação que você tomou? Para quem está ouvindo, você consiga se inspirar, consiga colocar em prática. Qual foi a ação, a atitude que você tomou?
A minha atitude naquele dia, especificamente, daquele 23 de julho, né, foi fazer uma primeira live. Foi já quebrar com vários estereótipos. Tipo, eu não tenho conteúdo suficiente para fazer uma live. Eu tenho o medo de ser julgado. A questão de querer agradar, então querer fazer algo que as pessoas realmente agradassem, batessem palma, isso para mim foi um problema durante muitos anos. Muitos anos foi um problema para mim. Fazer as coisas esperando que as pessoas batessem palma. Isso ainda é um processo para minha vida. Mas foi esse movimento. Então, esse primeiro dia em que eu fiz que a gente conversou, que eu fui, falei, cara, vou fazer uma live. Vou começar a passar.
Então, eu quero entender, virar palestrante. O Mukunda me ligou e falando que ele queria entrar nesse processo. E eu virei pra ele e falei assim, tá bom, quando?
Aí eu falei, hoje. Aí ela, hoje? Quero ver, então. Então tá bom. Aí eu já fiz uma arte, mandei na internet, mandei pra um monte de gente lá.
Falei, então, assiste. Pra tudo que vocês estão imaginando, pra tudo que vocês estão sonhando, pra tudo que você colocou quando o Luiz começou a falar de amor, o que, que é amor pra você, e você começou a projetar coisas, agora a pergunta desse podcast aqui, quando? Quando você vai dar o play? Quando isso vai acontecer? Coloque essas datas, mesmo que ela seja a pomaria para que daqui 2 anos. Coloque. Então, para que daqui 2 anos? 3, 24. Então, 2024. Coloque datas. E aí, daquelas datas, a gente começa a construir as ações, né, Mukunda? Foi assim para você?
Foi. A gente, naquele primeiro dia, foi só um movimento, né? E depois, a partir disso, a gente começou a traçar. E o movimento, ele gera movimento e ele traz as coisas. É quando você, o universo, ele nunca vai te dar as coisas de graça. Você precisa se movimentar e mostrar o que você quer, né? Então, naquele dia, eu comecei a gerar um movimento, a gerar o conteúdo, a conseguir a aprender. Tô num ciclo ainda de muito aprendizado, mas, como eu falei, em 2019 eu queria ser palestrante, eu não fazia ideia como isso ia acontecer. Aí, no meio do processo até, eu conversando com esse palestrante que me tocou, eu fui conversar com ele sobre uma estrutura de palestra, ele falou, tá, Mukunda, adorei sua palestra. Tá super bem estruturado, mas cadê o Mukunda nessa palestra? Cadê você nisso? Eu quero saber você, não tem você nisso. E aí foi nesse processo do movimento. Então, colocar as datas, fazer os pequenos movimentos e colocar você naquilo que você tá fazendo. Não tem como você não fazer, né? E no movimento as coisas vão acontecendo. Então, no movimento eu me conectei a Mari, aí depois a gente se conectou mais ainda com a mentoria, que trouxe pessoas fantásticas, que viraram amigos assim fantásticos, que me engrandeceram demais no processo.
Eu acho que é o grande presente da mentoria, foi o que eu falei desde o começo, falei, gente, eu vou ser coadjuvante. Vocês precisam trocar, porque vocês estão olhando para o mesmo caminho. Então, acho que estar envolto de pessoas que estão olhando para o mesmo lado que você ajuda demais no processo, potencializa muito o processo. Então, desde o começo, eu falei, galera, eu sou coadjuvante, eu vou vir aqui e vou dar os estalos, os iniciais, o que faz você sair de onde você está mas quem vai fazer você seguir, quem vai continuar é o grupo. É óbvio que às vezes a gente precisa pegar um impulso de novo, que nem hoje eu vou abrir uma outra mentoria de autoconhecimento, então às vezes a gente precisa tomar, eu, Mari, tenho vários mentores, participo de mastermind, estou sempre com grupos diferentes, mas o grupo movimenta, né, Mukunda? Eu acho
com
que
certeza.
Ter do lado pessoas que olham para você e querem ver você feliz mais do que elas, porque no mundo real, no dia a dia, as pessoas elas querem ver você feliz, mas não mais do que elas. Quando você está perto de um grupo que está olhando para a mesma direção que você, que quer a conquista, que quer levar para o mundo uma transformação, que se preocupa com o mundo, com os problemas do mundo e pega aquele problema para si, essas pessoas elas querem ver você feliz mais do que elas. Assim, eu sinto muito no grupo no qual você participa, que é os bastidores, o pessoal do MP, que tem isso. É um ali aplaudindo muito a vitória um do outro. Assim, conta pra galera o que quer e como que é estar junto de pessoas que estão olhando na mesma direção que você. Porque isso é ser inteligente também, né? Isso é trazer amor, assim, pro nosso dia a dia.
É o que eu falei sobre conexão intencional, né? Não adianta nada você ficar reclamando, ah, minha vida tá uma bosta. Ah, eu tô na merda, como diz você, né? Só que você tá cheio de gente que, mano, só te empurra mais pra dentro da merda. E que tá cheio de merda também jogando em cima de você. Cara, não adianta. Você tem que estar com gente que na hora que você fala, cara, tá difícil, levanta a mão, vem alguém, vem cá então, vamos junto. Já saí daí, vem cá. E foi esse o grande processo. Então, conexões inteligentes, né? A gente tem que ser intencional na conexão. A gente tem que ter valor nesse processo. Seja no trabalho, seja para relacionamento pessoal, seja na vida, a gente precisa estar cercado por essas pessoas. E aí vem o valor de você se colocar nesses ambientes, o movimento de você se colocar. Então, dentro da nossa mentoria, do nosso grupo de batidores, desde o início, foi um valor muito grande e a gente ainda está nesse processo de estar junto, de estar se pegando, de estar puxando, de estar batendo palma, de estar aplaudindo, de estar cutucando. Poxa, isso daqui não foi legal, isso aqui está legal, melhora isso, muda aquilo. E você também tem que estar consciente que as conexões poderosas não são aquelas que vão bater palma para você. Você não pode ser o melhor na mesa que você está. Então tem alguma coisa errada. Você tem que trazer o valor que você tem para ela, mas você também tem que entender que, cara, se você é o melhor, você está na mesa errada. Você tem que estar em mesas que potencializam, que vão trazer valor, que vão te agregar e que vão te ensinar também, né? Então, a gente vive isso hoje. Hoje eu tenho cada vez mais investido também para estar em lugares, em ambientes, em posições que me auxiliem nisso e que me conectem a pessoas que vão aproximar cada vez mais do meu propósito, né? E às vezes as coisas chegam até você sem muita pretensão, né? O seu próprio movimento acaba atraindo, né? Eu ontem estava na casa de um amigo meu, a gente estava batendo papo, aí chegou um vizinho, ele começou a bater papo com a gente e tal, né? E aí, de repente, ele perguntou, o que você faz? Eu falei, ah, hoje eu trabalho assim, assado, mas eu sou palestrante, sou treinador, mentor, né? Tô nessa transição de carreira e tal. E ele virou para mim e falou, é sério? Pô, cara, que legal, eu tenho uma empresa de treinamentos. Isso aconteceu ontem. Eu tenho uma empresa de treinamentos, tal, treinamento, palestra, aqui, assim, assado. Poxa, que legal. Ele falou, meu, pega meu contato aí, vamos trocar uma ideia, porque agora até eu tô um pouco sem tempo, não sei o quê. Mas o que é? O meu movimento, a minha questão de gerar conexão, de contar a sua história. Tá valoroso com a sua história. E aí você tá valoroso com a sua história, sabe quem você é, sabe onde você quer chegar. Ciclo de realidade. Se você não faz, você não tem. Se você não tem, você não vê. Se você não vê, você não é. Então, eu faço, eu vejo, eu tenho, aí eu sou.
Senão, isso é propósito, Mukunda?
O propósito, o propósito é o que te faz agir, na minha visão. O propósito é o que te faz...
O que arde no seu coração? Porque eu tô sabendo que vem livro por aí também, né?
Justamente. A gente vai estar no processo aí, Ativadores de Propósito, o livro dos mentorados aí da Mari.
E o que arde no seu peito que faz com que ative o seu propósito, Mukunda?
As pessoas às vezes gostam de definir propósito, né? E eu sempre fui alguém que sonha grande. O meu propósito, depois de muito trabalhar e muito pesquisar e entender a minha vivência, né? Eu coloquei que o meu propósito é destravar uma geração de pessoas reprimidas e que têm medo de se conectar. Eu, durante a live com o Gustavo, né, um dos mentorados, a gente estava falando e trocando ideias, surgiu uma pessoa na live que ela falou: ai, eu não me conecto com as pessoas, eu não tenho intenção disso porque eu tenho medo de ser julgado e parecer interesseira. Aí eu falei: cara, é justamente esse o tipo de pessoa que tem que ser ativado. Por que a gente tem que ter medo de se conectar? Por que a gente tem que ter medo de achar que as pessoas vão se conectar com a gente apenas por interesse? Que elas não vão gostar realmente, genuinamente, daquilo que a gente tem? E a gente tem um valor, sim, as pessoas se conectam com a gente também pela raridade, né? Mas eu quero que as pessoas parem de ter medo de se conectar. Parem de ter medo de achar que as pessoas vão se aproximar dela apenas por interesse. E que realmente conexão e troca tem o seu interesse. Lógico que tem, mas a grande base do interesse é o amor. Quando você conecta histórias, experiências, quando você vive experiências iguais, quando você entende esse processo do amor, esse processo de você servir para ser servido, doar mais do que receber, né? A gente vai começar a entrar em orações, em Bíblia, né? Mas tudo isso fala sobre isso. Né? Lei da atração.
Como a gente começa? Dá uma dica aí prática para a galera que está ouvindo. Como que eu posso começar a ativar isso, essas relações? Ativar a inteligência emocional? Como que eu posso viver isso que você vive?
Tá. A primeira coisa que você tem que fazer para você poder viver sua inteligência emocional é você começar a ser carinhoso com você mesmo. A ter amor por você mesmo. A ter amor pelas coisas boas e ruins que você viveu. Né? Tem alguns influenciadores que falam que seu pior conteúdo é o que vai salvar a vida das pessoas. Cara, é justamente isso. O que você faz de extraordinário que as pessoas conhecem? E normalmente, quando você vive o seu extraordinário, o mundo quer te colocar na caixa, e vão te dar porrada, né? Pedrada, vão te jogar pedra e você vai querer parar de dar fruto. Né? Então, entenda você, entenda o seu valor, entenda a sua raridade, entenda com amor para você, olhe com amor para você mesmo. Agradeça a você por você ser você. E aí, em um segundo plano, você seja intencional. Você está a seis esferas de qualquer pessoa no mundo. Então você quer se conectar intencionalmente a alguma pessoa, por quê? Porque aquela pessoa tem chaves, tem conteúdos, tem pecinhas de Lego que são importantes para você. Então começa a entender sobre esses processos de você acessar essas pessoas, começa a ser intencional. E aí começa a se colocar nas esferas, se colocar nos lugares. E sempre lembrar de chegar com sorriso, chegar com energia, chegar doando, servindo, né? E dando amor. Seja, viva o amor pelas pessoas. Entenda que se conectar é ter amor. Às vezes você vai chegar lá e vai só dar um sorriso para a pessoa, é o que ela precisava, né? Eu tenho a minha frasezinha do: como é que você tá, Mukunda? Bom e bonito. E aí tem gente que tem problema com a identidade e fala: e mentiroso? Eu falo: não, pera, isso é pesquisa. Essas são as pessoas que são as pessoas cliente-alvo, né? Público dos meus clientes que responderam: minha mãe, minha mulher, meu filho, minha sogra, minha cunhada.
Tem base teórica aqui, não é bagunçado, né?
É pesquisa, Mas tem algumas pessoas que, quando sentem essa energia, elas sentem impactadas, porque às vezes elas não se conectaram com elas mesmas, né? E não entenderam que, cara, você é lindo, você é maravilhoso, você é belo como você é.
Maravilhoso.
Por conta da sua... E aí vem o seu propósito. Aí você começa a entender o seu propósito. Quando você começa a entender que você é lindo, você é perfeito, você tem essa raridade. E essa raridade, isso que você faz de maneira extraordinária, é o que vai transformar a vida das pessoas.
Cara, aí já chega, era. Aí ganhou.
Amor. E entrega. A gente precisa começar a viver isso nas empresas, precisa começar a viver isso em todos os lugares.
É aí que tá, Mukunda. O que você tem para oferecer pra galera? Como que a galera te acha? Como que você trabalha pra pessoa física, pessoa jurídica? Quem tá ouvindo quer levar você pra dentro da empresa, no time, quer te contratar como mentor? Conta aí pra galera o que você oferece.
Bom, eu tenho as palestras, então minha palestra principal é do Efeito Espelho, que fala exatamente sobre união e conexão de time, integração. Né? Ainda mais agora em home office, como é que você se integra, como é que você consegue conectar os times estando tão à distância, sem conviver? Né? Então eu falo sobre inteligência emocional, sobre inteligência interpessoal, como é que você se relaciona e se conecta. E quando você consegue ter um time íntegro, conectado, é aí que você começa a vencer o jogo, a ter vitória. Ou tem um técnico de futebol americano que ele foi multicampeão, eu não lembro o nome dele, tá? Mas isso daí eu vi nos extras do filme Somos Marshall. E ele falava, como é que eu vou estimular o meu time a ser campeão? Sendo que o esporte do futebol americano é, cara, vai lá na frente e toma uma porrada de um cara de 150 quilos a 20 km por hora e protege seu companheiro para que ele esteja com a bola e ele chegue até o final do campo. Amor. Eu vou passar amor, eu vou ensinar amor pro meu time. E a gente se esquece disso nas empresas. A gente fala tantas coisas, tantos valores, mas e o amor? O amor entre as pessoas, a gente prega a união do time. Então, eu palestro para empresas sim, dou palestras de liderança também, de diversidade e são palestras motivacionais, né? Para integrar o time, para criar força, técnicas de venda, como é que você se conecta para você poder gerar venda, negociação. Eu tenho muita experiência nisso. Para a pessoa física, como eu faço mentorias e treinamentos. Hoje, inclusive, vou dar uma aula, dia 31 de julho. Aula Cometa, 19h30. Tem o link na minha bio, lá no Instagram. Então, quem quiser, de repente, uma mentoria sobre conexão, como é que você começa...
Fala aí o Instagram, Mukunda.
Luiz Mukunda, @LuizMukunda. Só tem eu no Mukunda mundo, não existe
Luiz
outro.
Luiz com Z, Mukunda com K.
Isso. Luiz com Z, Mukunda com K. Não existe outro no mundo. Pro bom e bem, pro mal, meu karma, minha dádiva, isso. Então, eu faço a mentoria sobre conexões, como é que você melhora seus relacionamentos, como é que você entende melhor a sua posição em relação aos relacionamentos e como é que você cria intencionalidade para você se conectar de verdade com quem vai potencializar os seus resultados, com as pessoas que vão te ajudar a acessar novas esferas, a ter maiores oportunidades, porque eu acredito de verdade que todo mundo guarda uma oportunidade, eu sei disso, todo mundo tem uma oportunidade por trás, só que como é que você vai ter as chaves para você poder abrir essa maçaneta e abrir essa fechadura e acessar as oportunidades? É se conectando, é estando realmente conectado, então entendendo as esferas para você poder chegar nesses novos níveis.
Sensacional! Hoje aqui no podcast, Luiz Mukunda falando sobre inteligência emocional, como que a gente ativa esse amor primeiro dentro da gente, para depois a gente transbordar para o mundo. Mukunda, queria agradecer muito por você ter compartilhado a moeda mais cara do mundo, que é o tempo. Deixa sua mensagem final aí para todo mundo que está assistindo, ouvindo a gente. Como que você quer ser lembrado depois desse podcast? Conta aí para a galera seus finalmente.
Mari, você é responsável por o que cativa em todas as esferas. Você é responsável. Então, tome cuidado com aquilo que você está cativando, com aquilo que você está pensando, aquilo que você está sentindo, as pessoas que você está se conectando. Não se apegue às pessoas do seu passado. Você entenda que você tem que... A vida é feita por ciclos, né? Você vive os ciclos, você tem pessoas que vão conectar e vão desconectar. Então, entenda o que você quer cativar na sua vida e lembre-se sempre de repetir para você mesmo quem você quer ser. Eu sou, no hebraico... Né? O nome de Deus na Bíblia hebraica, quando você traduz literalmente, é eu sou. Então cuidado com essa frase. Então quando você repete o eu sou para você mesmo, você está invocando uma energia poderosíssima. E eu falo, eu sou o amor e eu sou a conexão que destrava e libera as pessoas reprimidas aí pelo mundo.
Sensacional, senhoras e senhores! Alô, chegou aqui no final falando que precisamos dar um ponto final no passado. Incrível isso, Mukunda. Você trouxe uma consciência de como que a gente costura o amor com a vida real. Que o amor, ele não é só essa flutuação de contos de fadas. Muito, muito obrigada por trazer essa dose de amor próprio pra gente. Quem quiser, sigam lá, Luiz Mukunda no Instagram, Luiz com Z, Mukunda com K. E é isso, senhoras e senhores. Muito obrigada, Mukunda. Obrigado por ativar um pedacinho do nosso propósito e deixar a gente mergulhar no teu.
Eu agradeço. Obrigado por tudo. Tchau, gente. Fiquem com Deus. E sigam a Mari também, caso você esteja vendo isso aqui no YouTube. Tá lá, tem o Instagram dela. Faça as mentorias nessa mulher, porque ela não ativa só. Ela te empurra do abismo lá pra você sair.
Um beijo no coração, gente.
Beijo.
Tchau.
Se sinta amada por mim. Tchau, gente.